voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Começo perguntando, você é uma pessoa que dorme bem? 8 horas seguidas por noite? Ou você acorda de madrugada e levanta e alguma coisa assim? Ou você vai dormir meia-noite e meia para acordar, sei lá, 8 da manhã? Ou dorme às 2:30 da manhã para acordar às 4:40 da manhã? Hoje vamos explorar um tema fundamental para a saúde e bem-estar, o sono. Um recente estudo afirma que o ato de dormir pouco ou dormir muito fazem mal para a memória, fluência verbal e cognição. Quem vai falar sobre esse assunto é especialista no assunto. Vamos conversar com o Eduardo Moreno, fisioterapeuta em distúrbios do sono. Bom dia, bem-vindo, Eduardo Moreno, tudo bom com você?
Olá, bom dia, Vânia, todos bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é um prazer estar aqui com vocês para falarmos um pouquinho de um assunto muito importante da nossa vida.
É verdade.
Que é o momento mais importante, que é o sono. À disposição, Vânia.
Uhum. Então, tem pessoas que eu conheço muito próximas a mim que dormem pouco. Outros vivem dormindo no caminho, eu sou uma delas. Eu durmo no ônibus, eu durmo no metrô, eu durmo no trem, eu durmo na van, onde for. Tá? E tenho algumas horas irregulares de sono. E isso é uma questão, estou falando Vânia, mas enfim, de várias pessoas que eu conheço, dizem assim, ah, eu durmo pouco, ou eu fui dormir meia-noite e meia, eu acordei às 4, acordo cansado, ou durmo tantas horas de sono, mas acordo muito cansado. Então, de uns tempos para cá, passou-se a ouvir o termo higiene do sono, qualidade do sono. Queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, essa relação entre essa necessidade do sono, até para você ter as suas funções vitais legais, você falar melhor, para você emagrecer, inclusive. Fala sobre essa necessidade que a gente tem de preservar e cuidar do sono.
Esse é um assunto brilhante, sabe, que poucas pessoas têm atenção sobre o sono, têm atenção sobre o corpo. Então, deixa eu explicar. Eu, normalmente, explico para todos os meus pacientes, meus clientes que me procuram, que nós temos dois eventos, um chamado vigília, estar acordado, e o outro momento é o sono, que a vigília vai dormir lá em outro espaço e o corpo fica na cama. Então, a vigília deixa o corpo na cama, para ele processar, para ele trabalhar. Eu sempre digo, o momento que o corpo mais trabalha, que mais funciona, é quando ele está na cama, no sono. E nesse momento, nada pode ser interrompido. Então veja, quando estamos dormindo, nosso corpo tem fases do sono. A gente já ouviu falar bastante disso, né? Fase não REM, fase REM. O que é isso? Então tá, vamos lá. O sono não REM, por exemplo, é um momento onde é liberado diversos hormônios que são de muita importância para a nossa vida. E muitos desses hormônios só são liberados, só são produzidos quando estamos dormindo. Por exemplo, a insulina. O que é a insulina? A insulina que vai lá no sangue, pega lá a glicose, né, e dá de comer para a célula. Né?
Sim.
O leptídeo, que controla a saciedade. Né? Come lá um pouquinho de comida e fica saciado. Se não tem esse hormônio da leptina, você não tem o controle da saciedade, né? Tem a grelina. A grelina nós temos que respeitar os sinais do nosso corpo. A grelina, por exemplo, é aquela que dá aquela fominha 10 horas, 10 e meia da manhã, pedindo alguma coisa para comer. O nosso corpo está pedindo para a nossa vigília que dê de comer alguma coisa, que eu chamo de combustível, né?
Sim.
Então vamos nos alimentar com alguma fruta. Nada de coxinha, nada de refrigerante, nada de refresco. Dê um combustível adequado para o seu corpo, uma alimentação adequada, né? Temos ainda angiotensina, tem o natriurético, tem o hormônio do crescimento, enfim. Veja como é importante nós termos essas fases do sono. Temos ainda uma outra fase fundamental, que se chama a fase REM do sono. Acho que todos já viram a criança dormindo, recém-nascido, mexendo com os olhinhos lá, e fala, ei, está sonhando. Na verdade, aquela criança está fazendo um sistema de cognitividade, ou seja, de aprendizado, de fixação, de sons, né, de imagens, enfim. É o momento onde ele faz a parte de aprendizado durante o sono. Então, está fazendo a fase REM do sono. Então, você veja que o sono, ele é fundamental. Quanta coisa acontece no nosso corpo durante o sono. Isso tem que ser respeitado. Porém, essas pessoas que se queixam, que têm a sonolência diurna, irritabilidade, falta de memória, déficit de atenção, dorme no volante, esquece a panela no fogo, uhum. esquece a criança dentro do carro e assim vai, né? Passa do ponto, é porque ele tem um déficit de sono. Alguma coisa aconteceu que ele não teve uma boa qualidade durante aquela noite. E isso tem que ser melhor observado. Então, o fundamental é estar dormindo.
Uhum. Dá para corrigir isso? Por exemplo, a pessoa tem, digamos, tem uma vida super agitada, horários tal, mora longe, enfim, tem que sair muito cedo de casa, tem que chegar no trabalho, depois, de repente, emenda no outro trabalho, porque tem pessoas que têm dois, três trabalhos, enfim. E aí, chega à noite e não dorme tão bem assim. É, há como repor isso? Porque tem gente que fala que sono você não repõe. É verdade isso?
É verdade. Você não consegue repor 100% esse funcionamento do sono. Veja bem, outra coisa que eu costumo também avisar os meus clientes é que, a todos, nós continuamos sendo homens das cavernas, geneticamente. Então vamos fechar os olhos, vamos nos imaginar como homens das cavernas. Como é que funcionava isso, né? Quando o sol começava a se pôr, ou seja, havia uma redução da luminosidade do ambiente, ele sentia o sono por causa da liberação da melatonina, que ela é liberada somente quando há uma baixa luminosidade. Ele ia se recolher para sua caverna, para cima das árvores, não sei. Eu não estava lá para ver isso nessa época.
Nem eu lembro, eu não lembro disso.
Eu também esqueci, não sei como é que era. E quando amanhecia, né, que o sol amanhecia, enfim, logo... Ah, outra coisa, dentro das cavernas, eu acho que nós éramos grandes roncadores também, porque tinha que espantar os dinossauros para não nos comer. Então, era uma vida agitada.
Era,
não,
sim.
Você não lembra, mas...
Eu não lembro, nem você.
Era uma vida agitada. Então, quando o sol começava a amanhecer, começava a produzir luz, nós despertávamos, né? Isso aí é outra atividade de vida diária, né? Caçar os nossos dinossauros para sobreviver.
É
uma
verdade.
Vida bastante agitada. Então você veja, então nós tínhamos lá naquela época o sentido da luz, né, redução de luz e a volta da luz. Então isso se chama ciclo circadiano, que quer dizer o seguinte: nosso organismo tem um relógio biológico que prepara, né, o momento de vigília e o momento de sono. Então 8 horas de sono são para 8 horas da nossa vida para repouso do nosso corpo, para o nosso corpo funcionar e outro espaço para a gente viver. Bom, hoje já está diferente isso, né, Dori? Depois que a gente inventou a fogueira, inventou a lamparina de querosene, que eu lembro lá na casa da minha bisavó tinha lamparina de querosene.
Já tivemos além, também enfim, em casa.
Né? teve, então, isso era legal. É. E a gente ia cedo para a cama, meu pai punha para dormir às 9 horas da noite, ele não sabia, né? Então a gente ia dormir cedo, enfim. E as coisas vieram se modificando. Depois veio a luz elétrica e agora essa loucura que a gente vive atualmente. Né? Uhum. Então tudo se modificou, o nosso organismo luta bravamente para tentar se adaptar a todos esses sistemas. Então veja, por exemplo, profissionais da saúde, quantos saem de um plantão e entram em outro?
Exatamente.
Às vezes fazem 24, 48. Essa falta do sono, isso aí pode representar graves consequências, tá? Para a saúde, para a própria saúde, pela falta da fisiologia durante o sono, que nós acabamos de falar. Sono não REM, o sono REM, né? E além do mais, na fase REM principalmente, que pode provocar déficit de atenção e erros. São muitos erros que a gente assiste atualmente, né? Na área de saúde, na área de atividade de trabalhos profissionais, na área de motoristas, né? De ônibus.
Também.
Você tem uma ideia? Deixa eu só abrir um parênteses, que eu lembrei de diversos cursos que eu já fiz. Uma vez assisti uma grande palestra, isso foi em São Paulo. Um médico de medicina do sono, e ele apresentou um trabalho de uma empresa de ônibus que faz viagens interestaduais, né? Então, os motoristas de ônibus, quando eles fazem aquela parada, né, durante a madrugada, em posto de gasolina, em restaurante, tá, quando os passageiros saem, entram naquele restaurante farto, enfim, os motoristas normalmente entram também naquele restaurante farto, não precisa pagar, e come muito, e volta e senta no ônibus. Então, você imagina a qualidade de vigília dele, né? Porque ele rouba muito oxigênio no processo da digestão. Essa empresa de ônibus, eles obrigam o motorista, é obrigado, eles irem para a sala específica deles, onde tinha uma luminosidade forte dentro da sala, Para o quê? Para reduzir a produção de melatonina, caso estivesse ocorrendo. E tem mais, ele tinha ali a esteira para ele fazer uma caminhada de alguns minutos, ou bicicleta, para pedalar alguns minutos.
Interessante.
E tinha uma dieta específica, sabe? Que não sobrecarregasse, era apenas para mantê-lo sem fome durante a viagem.
Perfeito.
Então ele voltava para a cabine dele, ele viajava, ele trocava aquela viagem, né, que dirigia aquele ônibus com uma atenção muito grande. Então, hoje existe a preocupação para isso.
Sim.
Oi, diga, Vânia.
O senhor falou uma coisa muito importante, sobre a alimentação desse motorista, no caso, né, a explicação sobre isso, e as pessoas que acordam de madrugada também com essa questão da água ou de alguma alimentação. Quer dizer, essas fases do sono... Então, elas interferem nisso. Quer dizer, você com o estômago cheio, se você vai dormir, não é legal, né? Pela digestão.
Não, claro que não. Outra coisa importante, Vânia, é que o sono está ligado ao nosso cérebro.
Sim.
Nosso cérebro informa que está no momento de dormir, através da glândula pineal que libera a melatonina. Então, nossos dois sistemas funcionam igualzinho. Nosso cérebro e nosso sistema de digestão. Os dois trabalham iguais. Quando tem sono, nosso sistema de digestão, vamos abrir em parênteses assim, falar de uma forma mais, né, mais lúdica, o nosso sistema digestório também entra no sono. Então, ele reduz a atividade dele digestiva. Então, se ele tem alimento no estômago, né, foi para uma churrascaria, bebeu tudo, deixa eu abrir um parênteses, isso é extremamente grave para ele, né? E quando ele dorme, o cérebro fecha, ele tira a vigília e entra no sono, o sistema digestório também. Então, aquilo começa a gerar uma série de gases que pode provocar um efeito grave chamado de refluxo.
Sim.
Né? Quantas pessoas acordam à noite pegando fogo aquela garganta?
Sim.
Nada mais é do que um refluxo gastroesofágico, que é extremamente perigoso. Além de agredir a mucosa nasal, ele pode broncoaspirar e para uma bronquite, ou então ir para uma pneumonia clínica.
Caramba.
Então, a alimentação à noite tem que ser mais equilibrada. Agora, aqueles que acordam à noite, né, compulsivamente atacam geladeiras, são outros eventos. Então, são eventos psíquicos que têm que ser melhor avaliados com exames de sono, enfim, para saber o que está acontecendo.
Uhum.
Eu tinha um paciente que era obeso, grave, acima do mórbido, e ele tinha esse quadro de acordar, não, ele levantava à noite compulsivamente e atacava a geladeira. E a mãe dele acabou tirando tudo da geladeira.
Ficou vazia só a água.
Geladeira. Mas você sabe que ela esqueceu uma noite um pote lá de ketchup.
Gente,
e não é que
isso.
Ele virou o ketchup inteiro. Sabe, e voltou para a cama.
Eita.
Por quê? Porque ele tinha um distúrbio do sono importante. Esse distúrbio foi identificado, diagnosticado e foi feito o tratamento. O tratamento sou eu que faço o tratamento e acompanhamento dele. Ele melhorou muito. Inclusive, está perdendo massa por causa desse tratamento. Está emagrecendo, né?
Quer dizer, eu já experimentei...
Então, são esses compulsivos.
Eu já experimentei uma coisa interessante. Há muito tempo atrás, quando... uma conversa com Bibi Ferreira, atriz, eu estava falando até com meu colega aqui também do programa da manhã, com o Denilson Chaves, ela falou assim, você tem que dormir bem, porque você fala, você trabalha com a voz, e se você não dormir bem, um dia essa voz vai embora, e um dia falhou, eu lembrei disso. E o senhor falou sobre esse assunto também, chega um momento que até a fala fica diferente, você percebe que não tem mais aquele, não é nem timbre, é aquela força para falar. Então, quer dizer, na verdade, o sono, ele pega o seu sistema inteiro, da cognição e de tudo. E pode afetar qualquer pessoa, na verdade. Não é só a gente que trabalha com voz, mas acho que qualquer pessoa pode talvez ter com a voz mais fraca de repente e não entender que é a questão do sono. Pode ser por aí o caminho?
Verdade. Então, vou supor que tenho que avaliar melhor, quem avalia bem isso aí é um médico otorrino, para observar se está tendo algum evento das cordas vocais, enfim, né? Tem algumas doenças, alguns eventos com a gota, tem que ser melhor avaliado.
Sim.
Mas o que eu suponho, eu observo também, até recentemente ontem, me ligou uma colega lá de Santa Cruz, de La Sierra, que eu atendo ela daqui, né? Ela é um pouquinho internacional, viu, Vânia?
Eu sei,
longe. Eu
já estou vendo isso.
Eu acho que ela está escutando lá. E ela se queixou que estava com uma ronquidão muito forte, enfim, mas eu já tinha identificado, diagnosticado, que ela apresentava um refluxo esofágico, né, durante o sono, uma RGE silenciosa. Uhum. O que é esse refluxo silencioso? É o refluxo de gás, é um ácido muriático que reflui pelo esôfago, vem para a garganta e agride a corda vocal, podendo levar a caso de bronquite. Provoca edemas importantes da mucosa nasal, provocando obstrução nasal, quadros de rinite de repetição, quadros de sinusite, enfim. Então, possivelmente, esse quadro de perda de voz ou ronquidão pela manhã pode estar sendo provocado por um quadro de refluxo. Mas tudo isso tem que ser melhor avaliado. O médico otorrino, ele que vai identificar qual o problema, né, que está acontecendo.
Mais uma pergunta agora. A gente está no final da nossa entrevista, mas eu quero que o senhor volte mais vezes, que esse assunto está sensacional.
Isso legal,
é muito bom nisso. É o seguinte, um quarto, digamos assim, o lugar que você vai dormir adequado, bem arrumado, interfere no tipo de sono que você tem? E outra coisa, melatonina é para todo mundo ou tem que ser específica, passado por alguém?
Bom, o ambiente é de fundamental importância. Eu sempre digo, nós temos que nos preparar para dormir, que se chama higiene do sono. Uhum. Eu sempre digo, se preparar para dormir é a partir do momento que acorda. De manhã, acordou. Um bom café da manhã, tá? Atividade física, no estresse, né? Uma alimentação adequada. Está difícil hoje, no estresse, né? Mas nem fala. Por isso que eu vivo em oração o tempo todo.
Tá certo.
E agarro aqui aos pés da Santa Cruz pedindo paz para o mundo.
É verdade.
Enfim, vamos em frente. Então temos que preparar. À noite, nada de comida, alimentação, que fartos, jantares, carnes, enfim. Procure um nutricionista que ele vai te orientar melhor para melhor alimentação para o sono.
Sim.
Feito isso, tem hora para dormir também. Nosso corpo precisa do tempo para ele. Eu sempre digo, a melhor hora de dormir é no máximo pegar o trem das 11, que eu brinco assim. Então vamos para a plataforma, né? Se pegar o trem das 11, eu quero dizer, dormir no máximo às 11 horas, às 10 ou 11 horas. Então, alimentação leve antes de deitar na sua cama. O ambiente tem que ser o mais tranquilo possível, sem ruído, sem calor, sem luz, sem celular perto. Deixa o celular lá no banheiro, lá na cozinha, longe de vocês, sabe? E dê essa chance para o seu corpo se preparar para o sono. Eu costumo fazer o seguinte, Vânia, quando eu me arrumo, me ajeito na cama, enfim, sabe, estou na posição legal, eu pergunto, está tudo bem com você, meu corpo? Meu coração, está tudo bem aí com você? Posso embarcar? Posso dormir? E aí, meu cérebro? Eu converso com meus órgãos aqui no momento para saber, está tudo bem? Tá. Tchau, fui, pronto, fui, dormi, apagou.
Perfeito.
Aí eu entro no processo, meu corpo entra no processo do sono. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Quanto à melatonina, nós temos a produção da nossa melatonina natural, que ela é produzida quando há uma baixa luminosidade. A melatonina não só induz o sono e faz a manutenção, mas ela tem N outras funções que é de importância vital para o nosso corpo. Por exemplo, o sistema imunológico, ele é controlado pela melatonina também. Então, a gente precisa ter o nosso sistema imunológico para combater todas as agressões que vêm de fora, que são as bactérias, vírus, enfim.
Tá.
Temos um corpo muito bem formado para isso. Agora, a melatonina artificial, ela nada mais é do que um nutriente. Ela ajuda. Então, pessoas que usam essa melatonina não tem problema nenhum, marca nenhum, enfim, mas ajuda, sim, tá? A produzir a nossa melatonina natural. Pode tomar sem nenhum problema.
Menino, vou ter que me despedir de você, mas você volte mais vezes, tá? Deixa a rede social aí pra gente.
Vamos lá. Meu nome é Eduardo Moreno. Meu e-mail é super fácil. Eduardo Moreno Sono. Não poderia ser diferente.
Que beleza.
Deixa eu repetir. eduardomorenosono@gmail.com.
Maravilha.
Meu telefone de contato fica ligado aí 24 horas. E melhor forma de falar comigo pelo WhatsApp, que é o DDD 21 99984 3081.
Maravilha.
Gente, deixa eu explicar uma coisa para todo mundo antes de terminar, tá? Pra gente não esquecer. Pra gente prosperar na saúde, eu preciso dormir, gente. Então cuidem do seu corpo, que é o único bem que nós temos, que Deus nos deu.
Maravilha.
E vamos respeitar, tá? Esse presente magnífico que Deus deu pra gente.
Maravilha.
Amém.
Obrigado, amém. Beijos, tudo de bom.
Beijo.
Eduardo Moreno Sono, @gmail.com. E o telefone é 9998-4308. Maravilha. Rádio Rio de Janeiro.
melhor.